Gênesis capítulo 35, abramos a palavra de Deus e sigamos estudando juntos o livro de Gênesis. Gênesis 35, o que temos no capítulo 35 é o registro do fim de um ciclo em que Jacó, tendo passado por tudo que passou, por tudo que enfrentou em sua trajetória como um patriarca, ele agora experimentaria a conclusão ou o fechamento deste ciclo quando ele retorna para o lugar onde ele deveria ter ido, quando o Senhor cumpriu o que prometeu e disse que ele deveria então voltar e atender o voto que fez em adorar ao Senhor novamente em Betel com gratidão no coração, e não fez. E o resultado então de tudo aquilo que vemos no capítulo 34 foi aflição sobre a sua casa, porque a sua filha seria violada pelos siquemitas, pelo príncipe deles. Ele ficaria calado, ele não reagiria, os seus filhos tomariam a frente e o extermínio dos homens de toda uma cidade ocorreria. E então esta situação toda, ela precisaria surgir para que então Jacó, ele voltasse novamente àquilo que seria básico, simples de se cumprir. Não há dúvida que quando nós olhamos e observamos o que acontece com Jacó, a história de Jacó, e percebemos como ele agora reconhece a necessidade de voltar com a sua família para suas raízes espirituais, nós percebemos que ele precisaria retornar para Betel, para o lugar onde ele chamou, uma vez reconhecida como o lugar da luz, ou a cidade luz, de a casa de Deus, este é o termo da expressão Betel, e lá então ele se reconciliasse com o seu Senhor. E ele precisaria fazer este caminho de volta, ele precisaria retomar novamente aquilo que ele esqueceu. E uma crise precisou surgir ou acontecer na vida de Jacó, assim, deste modo, para que ele pudesse então aprender novamente com o seu Deus. Assim acontece também conosco, por vezes. A pergunta que nós fazemos quando nós estudamos a história dos patriarcas ou dos grandes homens de Deus, heróis da fé, os quais o Senhor jamais escondeu os seus defeitos, os seus problemas, os seus pecados, a pergunta é a seguinte, por que é tão comum que estas coisas aconteçam assim, desse modo, dessa maneira? Talvez você não estudou conosco Gênesis 34, mas eu peço que depois você avalie esta passagem com cuidado. É uma passagem muito forte, impactante, o que acontece na casa de um servo de Deus. Nós precisamos olhar e então nos perguntar por que Deus nos conduz por esses caminhos difíceis, a fim de nos levar novamente à obediência. Por que nós devemos levantar esta pergunta? Ainda porque talvez nós também sejamos um povo tão desobediente e tão obstinado, assim como foi o povo de Deus, assim como foi a vida de Jacó, e às vezes uma crise, ela precisa cair sobre nós, assim como o estupro de Diná por Siquém, e o massacre subsequente de todos os siquemitas na cidade de Siquém, para que nós entendamos novamente que não podemos deixar de caminhar com Deus. Lembrem-se, a passagem aqui, ela vai também falar a respeito de reconciliação. A passagem aqui vai nos lembrar novamente quem sempre tomou a iniciativa por seu povo. A passagem que nós temos aqui diante de nós e pretendemos estudar com vocês, o tema ou a abordagem que precisaremos trabalhar à luz do capítulo 35 em mais um sermão sobre Gênesis, mais uma vez nos humilhará e nos lembrará que nunca foi iniciativa da nossa parte ir ao encontro de Deus. Mas Ele sempre trabalhou em nossa vida desde o princípio e permitiu até mesmo que passássemos por crises e enfrentássemos problemas, a fim de que aprendêssemos novamente que a nossa vida, ela deve ser continuamente um caminhar pela graça. Então, observe inicialmente a passagem de Gênesis 35, eu farei a leitura inicial dos versículos de 1 a 15. Eu peço atenção dos irmãos. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E ali edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Vindo Jacó de Padan Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Aqui nós temos então a continuação da história de Jacó, e humanamente falando, poderia ser o fim de toda a sua trajetória. Observe, eles haviam exterminado todos os homens de uma cidade pagã, ele havia permanecido em uma cidade pagã, porque o seu objetivo e a sua intenção comercial era ficar mais rico, lembrem-se. O Senhor cumpriu o que prometeu, Jacó fugiu de seu irmão, da casa de seu pai, sem nada, deitou-se na cidade chamada Luz, sobre uma pedra. Lá ele teve uma visão gloriosa do Filho de Deus, o Senhor descendo até ele, vindo até ele graciosamente para abençoá-lo. Promessas lhe foram feitas e Jacó então fez um voto: eu irei, e se o Senhor me guardar nesta jornada e me abençoar, eu voltarei e farei e cumprirei o voto, eu prestarei culto ao Senhor neste lugar. E aquele lugar então passou a ser chamado Betel, casa de Deus. Jacó então experimentou, mesmo em meio a todo sofrimento e luta, a boa mão do Senhor abençoando. Jacó saiu sem esposa, sem filhos da casa de seu pai, Jacó saiu sem herança, e como ele retorna agora, depois que ele sai da casa de Labão, seu sogro, ele sai com esposas, filhos, ele sai rico, mas ele resolveu se estabelecer em Siquém. Ele resolveu, então, não seguir o propósito votado ao Senhor. E lá ele fez um altar, ele prestou culto a Deus. Mas ele não poderia fazer o Senhor de tolo. Ninguém pode fazer isso. E então, todo um acontecimento terrível acontece com a casa dele. Gênesis 34 nos lembra. E toda uma cidade, todos os homens de uma cidade são mortos por seus filhos. E humanamente falando, em um terreno pagão, em uma cidade pagã, nenhum povo menor, de menor número, desprotegido, as nações ou as cidades ao redor rapidamente poderiam exterminar Jacó e toda a sua casa. Mas observem o que acontece. Percebam por que não houve nenhuma tentativa de represália. Porque os cananeus e os perizeus, a quem Jacó temia tanto, ele vai falar isso no versículo de número 30, do capítulo 34, vocês trouxeram aflição para minha alma, vocês me tornaram odioso entre os moradores desta terra, sendo nós em pouco número, pouca gente, eles vão se reunir contra mim, eu serei morto, eu e minha casa. E a pergunta é, por que isso não aconteceu? Gênesis 35, então, vai nos mostrar. Foi por causa da proteção de Deus a Jacó e sua família. O versículo 5 nos lembra que quando eles partem agora, sob a liderança espiritual de Jacó, o Senhor infundiu terror no coração dos homens das cidades que estavam rodeando Jacó e sua casa. Eles agora não eram mais vistos como pastores pacíficos, mas como guerreiros, vingativos, violentos. Mas o Senhor trouxe tanto medo ao coração daqueles homens que eles não encostaram um dedo em Jacó, ou em seus filhos, ou em suas esposas, em nada que lhes possuía, que ele possuía. Então, quando nós olhamos, irmãos, este santo temor que o Senhor lançou sobre as nações, nós começamos a perceber, então, que as preocupações de Jacó com a sua própria segurança, visivelmente, eram desnecessárias. E a sua preocupação anterior, ela estava tão clara diante de seus olhos e de sua casa, porque ele desconsiderava a palavra e a promessa de Deus. Você então observa a partir do versículo de número 1, que em meio àquela crise, Jacó precisava se levantar, ele precisava assumir a posição de liderança espiritual em sua casa, liderança decisiva, que não ocorreu no capítulo anterior. E foi justamente, irmãos, percebam isto, esta crise que provocou uma tremenda tribulação na alma de Jacó. Mas não foi a crise que levou Jacó a se voltar para Deus. Às vezes nós pensamos isso, se não vai ser pelo amor, será pela dor. Gênesis 35 não nos ensina isso. Quem conduz o crente ao arrependimento? Quem conduz o crente em desobediência e incredulidade ao caminho do Senhor? Não é a crise, nem a tribulação, mas aquele que a utiliza e age de modo providente, muitas vezes misterioso, mas conforme prometeu, agir por aqueles a quem ele amou, por graça somente. Observem o versículo de número 1. A decisão de Jacó não foi mudada até que o Senhor tomasse a iniciativa de buscá-lo. Observem o versículo de número 1 do capítulo 35. Deus se dirigiu a Jacó. Este é o único registro em que o Senhor se dirige a um patriarca e diz o que ele tinha que fazer, em termos de cumprir o voto que fez. Versículo 1, o Senhor então disse a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Jacó havia estragado tudo mais uma vez. Ele se deixou levar pelos atrativos comerciais de Siquém. E isso o impediu de cumprir os deveres espirituais em Betel. Em seguida, ele abdicou da devida liderança de sua família, como pastor de sua família, líder espiritual de sua casa. permitindo que seus filhos fizessem o que bem entendessem, e nós sabemos o resultado trágico. Mas em meio a esse caos pessoal, familiar, quem vem, intervém e fala graciosamente com ele, o Senhor. Ele o chama de volta. Ele restabelece um relacionamento consigo, porque a sua promessa pactual é: vocês serão o meu povo, porque primeiramente eu decidi ser o vosso Deus. Irmãos, jamais esqueçamos disto. Não são crises ou tribulações que nos fazem retornar aos caminhos do Senhor. Não são os problemas que mexem conosco que nos fazem retomar a caminhada de fé. Nunca! Conhecemos a nós mesmos. Somos tão autossuficientes, egoístas. Basta mexer um pouco conosco, nós já ficamos bravos, nós temos direitos, nós temos que buscar honra, nós estamos sendo desrespeitados. Esse é o tipo de procedimento que sempre surge do nosso coração. Na verdade, esse é o nosso coração. Não é diferente do coração de Jacó. Mas quando o Senhor intervém, quando Ele nos chama de volta, quando Ele fala graciosamente conosco, quando Ele entra em um relacionamento conosco, Ele restabelece, Ele restaura, a verdadeira mudança acontece. Não é assim que as verdadeiras mudanças acontecem? Primeiro passo para que esta mudança aconteça se chama renovação espiritual, como no nascimento espiritual, sempre vem de Deus. É Deus que intervém, é Deus quem fala. Você sabe do que eu estou falando? Você pode estar aqui me ouvindo e o seu coração está duro para ouvir a palavra do Senhor, porque muitas vezes você tem barreiras com o pregador. Você tem barreiras com o irmão. Você está com um problema mal resolvido e você resiste, você é duro, você e eu e você, somos assim. Quem é que vem e esmaga o nosso coração e mostra novamente na palavra que nós somos semelhantes a Jacó? O Senhor. Ele se dirigiu ao seu servo e ele disse: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Ele então faz com que as coisas comecem a mudar, elas comecem a acontecer, sempre vem de Deus. Se fôssemos deixados, irmãos, à nossa própria sorte, nosso coração frio como gelo, com relação a Deus, jamais o buscaria, jamais o desejaria. Esse é o engodo do falso evangelicalismo do nosso tempo, da falsa pregação dos nossos dias. De que nós temos esse poder, essa capacidade de resolução, de que nós, sempre nós, devemos fazer alguma coisa. A Escritura vem e diz: se fôssemos deixados à nossa própria sorte, permaneceríamos em Siquém, calados, a nossa filha seria estuprada, os filhos se levantariam, o Senhor não vai fazer nada, nós permaneceríamos calados. Os filhos entrariam na cidade, enganariam usando a fé, circuncidando homens para depois matá-los, sequestrando seus filhos, mulheres, fazendo-as escravas, roubando tudo, saqueando a cidade. E depois nós diríamos: vocês estão loucos, o que é que vai acontecer comigo? Virão atrás de mim e vão me matar. Jacó, somos nós. Somos lembrados em nossa caminhada que se formos deixados à nossa própria sorte, a verdade é essa, irmãos, rapidamente nos deixamos levar por acordos, nos seduzimos pelos atrativos de falsos objetivos, nos deixamos levar pelos ídolos. O primeiro passo, então, é descrito aqui no versículo de número 1. O Senhor vem. Os jovens que estão afinados e estudam a física, conhecem as leis da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela declara claramente que a matéria sempre progride da ordem para a desordem. Apliquemos isso à nossa alma. Assim como todo o resto do mundo, se o Senhor não vier, se Ele não agir em nosso favor, se Ele não arrancar da nossa ignorância, dureza de coração, pecados, nossa alma só caminhará para a morte, para a destruição. Isso começou desde o Éden, quando os nossos primeiros pais decidiram pecar contra Deus. Mas quando Deus intervém, meus amados irmãos, Ele não nos abandona. Ele não abandona aqueles por quem Cristo morreu, aqueles com quem fez aliança. Ele então vem até nós, assim como Ele fez com Jacó, e nos chama de volta. E por que Ele faz isso? Para que renovemos a nossa caminhada com Ele. Esta passagem, irmãos, nos faz pensar nesta noite como nosso Deus é infinitamente paciente com o seu povo. Lembrem comigo, não foi a primeira vez que Ele interveio na vida e na história de Jacó dessa forma. Você vai ver isso no final de Gênesis 30. Jacó, acomodado com sucesso material, confortavelmente, enquanto estava prestando serviço a Labão, se esquece aparentemente das promessas de Deus, da terra da promessa. Naquela época, então, o Senhor provocou uma crise na vida de Jacó, perturbou a sua tranquilidade em que se encontrava, e em seguida Ele o chamou, capítulo 31, versículo 3, para que renovasse a sua aliança com o seu Deus. A pergunta é: existe um modelo semelhante em nossas vidas? Eu tenho plena certeza que há na minha. Repetidamente deixamos de buscar a Deus com ardor, repetidamente nos envolvemos com outras coisas, nos deixamos dominar pelo conforto da indiferença, nos esquecemos de Deus até que Ele vem, intervém e nos lembra quem somos. Para quem devemos olhar? Para onde devemos seguir? Não por vista e sim por fé. As provações, as decepções da nossa vida, elas são instrumentos de Deus sempre para que Ele nos chame de volta, para que Ele nos traga de volta, para que nós possamos seguir o caminho da paz. O Senhor então desafiou Jacó, versículo de número 1, e Ele diz claramente o que Jacó deveria fazer. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Em outras palavras, você esqueceu. Esqueceu de tudo. E então, quando o Senhor vem e chama Jacó novamente a entender o propósito da sua vida, para quem ele deveria olhar, a quem ele deveria servir, onde deveria firmar os seus pés e os seus passos nas promessas de Deus, nós temos agora um homem resolvido. Observem, nós temos um homem agora que está firmado, resoluto naquilo que tinha que fazer. Ele precisava purificar a sua alma e purificar a sua casa, a sua família. Versículo 2, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Observem que a purificação tem início com o enterro de nossos ídolos. Todas aquelas lembranças de nossos antigos modos de viver e de pensar que trouxemos conosco, assim como Raquel tentou fazer, raptando os ídolos da casa de seu pai, eles precisam ser abandonados. Jacó agora assume a posição que jamais deveria ter rejeitado, se omitido, de líder espiritual de sua casa. E mais uma vez, meus irmãos, esta palavra é muito séria para os homens da igreja. Nós somos os líderes dos nossos lares. O mundo vai dizer que não. Pressões na igreja tentarão dizer que não. Mas a Escritura sempre chamará a responsabilidade aqueles que o Senhor confiou a liderança de seus lares. Não são as nossas esposas as responsáveis. Não são os nossos filhos os responsáveis, como Jacó deixou os seus filhos resolverem tudo. Somos nós responsáveis pelas nossas casas. Há uma razão, irmãos, porque quando nós olhamos Moisés sendo inspirado por Deus e entregando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ao povo do pacto que iria entrar nesta terra por posse dada por Deus. Há uma razão porque tudo isso estava sendo lembrado, registrado. Abram comigo em Êxodo 20. Êxodo 20. São exigências insistentes da parte de Deus e que nós encontramos nos 5 primeiros livros da Bíblia, de forma específica, no resumo dos mandamentos ou da lei moral de Deus. Êxodo 20, então, começa da seguinte forma. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Por que razão? O Senhor então entregou mandamentos ao seu povo, entregou mandamentos à sua igreja, e os dois primeiros mandamentos que seguem ao prefácio, que nos lembra quem nos libertou do Egito para a liberdade verdadeira e real de adorar e servir ao Senhor, exige de nós que não coloquemos deuses diante dele, que não produzamos ídolos e prestemos culto a eles, que um coração começa a ser puro quando há verdadeira adoração ao Deus vivo. Não há pureza de coração em um coração se a adoração ao Deus vivo ela está sendo rejeitada. Este coração não pode ser separado da adoração, mas precisa caminhar juntamente a ele. Quando isto não é priorizado, não é ensinado, não é a prioridade para nós, homens de Deus, em nossos lares, o que criaremos será um legalismo impotente, que por um tempo conseguirá esconder pecados, mas não atingirá as profundezas da vida e da alma do homem. É um recurso falho. A lei por si só, mesmo que seja a perfeita lei de Deus, não tem capacidade de santificar se nós não formos regenerados e experimentarmos uma mudança de coração e uma constante renovação espiritual para entender que esta lei deve ser o caminho por onde devo viver. Mas eu jamais conseguirei agradar a Deus se tentar cumprir esta lei à parte de Jesus Cristo. A história de Jacó me lembra isso. Traz essa importante lembrança para vocês também nesta noite. A verdadeira pureza de coração, irmãos, ela surge do poder que o Evangelho tem para mudar a vida do homem. O Evangelho traz verdadeira liberdade, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando somos livres em Cristo, nós então passamos a servi-lo, reconhecendo plenamente a verdadeira natureza de Deus. Qual o resultado disso? Gênesis 35, versículo de número 2. Nós lançamos fora os deuses estranhos que existem em nosso meio. Enterramos as antigas idolatrias que nos manipulavam. A liberdade para servir, simbolizada aqui no caso de Jacó e sua família, modifica tudo do interior para o exterior. Observem a ordem do líder espiritual, Jacó, para os seus filhos, suas esposas, sua casa, foi: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, ou seja, limpem-se e mudem as suas vestes. Este ato simbólico nos faz lembrar as palavras de Paulo, quando trata de uma vida transformada em Efésios, e ele fala que esta vida transformada, ela diz respeito a despir-se do velho homem, lançando as suas velhas roupas e revestindo-se de um novo homem, para a glória de Deus. É o que acontece. Não se dá por força moral, não se dá pelo cumprimento de regras ou leis, mas se dá quando o Evangelho transforma o coração do homem. Nós temos feito isso, irmãos, pela nossa casa. Nós temos trabalhado mais do que, por vezes, entendemos ser o Evangelho de forma equivocada, uma quantidade de proibições, de obediências morais. Nós estamos indo no âmago da questão, nós estamos tratando com o coração dos nossos filhos, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a pergunta. Uma vida de proibições, ela vai despir a nós mesmos, aos nossos filhos, a nossa esposa, do velho. Mas nós caminharemos indefesos, nus, porque nós precisaremos de vestes novas. Só Cristo poderá nos dá-la, poderá conceder estas vestes a nós. Só Ele poderá nos dar tais vestes. Só Ele pode nos vestir com vestes novas e de justiça. O que acontece aqui na história de Jacó, entendam, meus amados irmãos, foi a marca da intervenção divina que modificou, de fato, a sua alma, o impactou e transformou de uma vez por todas o seu ser. Ele estava desafiando a sua casa a recusar os vícios, as paixões deste mundo, e agora submeter a sua mente, alma, coração a um encontro com Deus vivo. Como é que o mundo nos reconhece e nos identifica? Como povo de Deus, eu pergunto? Apenas como legalistas? Apenas como pessoas que cumprem determinadas regras porque são evangélicas? Não demorará muito, perceberão que em nós não há o brilho nem o perfume de Cristo. Tais compreensões, irmãos, são necessárias porque muitas vezes nós que lidamos com a Bíblia, com a Escritura, com a fé, facilmente a manipulamos. Em nome de Deus, para a glória de Deus, para o reino de Deus, e nós pecamos.
O Senhor aqui estava tratando o seu servo e do mesmo modo ele por vezes faz conosco, quando ele permite que a crise e a tribulação se instaurem em nossa casa. Às vezes nós não pensamos nisso. Às vezes nós estamos tão fortes e tão claros de quem nós somos, tão autossuficientes no poder que nós temos, e o Senhor vem então e nos acomete de uma doença mortal. Ela não necessariamente é dada a alguém que está caminhando assim, mas você percebe quando a pessoa ela é acometida de uma doença terminal e ela é crente. O Espírito trabalha nela. O Espírito está com ela. Ela sofre. Ela, por vezes, revela a sua humanidade, a sua própria natureza, mas o Espírito a conforta, consola. O Senhor usa, então, circunstâncias graves como estas para nos aproximar dEle. Jacó estava experimentando isso. O amor de Deus agora estava movendo não as antigas idolatrias de seu coração, mas uma resolução santa, assim como aconteceria com Josué mais à frente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E para que isso aconteça, uma reforma precisa ocorrer. Talvez nós não estamos lidando corretamente, muitas vezes, com situações de crise, sob uma perspectiva bíblica. Nós tomamos o conceito de amor mundano, e este conceito de amor é romântico. Ele não é movido por obediência, ele é movido por emoção. E aí nós não fazemos o que deve ser feito, nós não tratamos as questões da forma como precisa ser tratada, e aí nós começamos a achar que é pesado demais fazer isso, que são exigências demais para que uma mudança aconteça. Mas quando Deus, por sua graça, intervém, Ele produz temor, tremor, obediência. Jacó sabia que alguma coisa precisava ser feita. E a partir do coração, a resolução então agora de não permitir que o pecado habitasse em sua casa. De não aceitar que o erro ainda permanecesse em seu lar. Podemos nos enganar, irmãos. E é com temor e tremor que, como o pastor desta igreja, eu digo isto nessa noite para vocês. Podemos estar cometendo o erro de estar lidando com os pecados dos nossos filhos da forma errada. E sabem por quê? Porque os ídolos permanecem. Porque os pecados não são tratados, porque não há purificação, não há mudança de vestes. A verdade é que nós estamos parecidos muito com o mundo. A verdade é que nós não estamos fazendo aquilo que fazíamos com os nossos filhos quando eles se melavam de terra ou na lama, brincando de bola. Ou quando caíam e ralavam o joelho, nós corríamos rapidamente para limpá-lo. Purificação é isso. E mais do que isso, é a do coração. Por vezes nós não estamos usando a Bíblia para fazer isso. Não esperem mudanças significativas e um retorno à casa de Deus se estas coisas não começarem. Agora, a lembrança importante aqui, capítulo 35, e que precisa ficar clara para nós, mente e coração, é que não começa em nós. E aí é onde o verdadeiro clamor ele deve existir. Jacó vai dizer isso: levantemos-nos, versículo 3, e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Ele lembrou claramente o que havia esquecido. Coração cheio de ídolos, coração cheio de riqueza. e lembrou que no dia que mais precisou, ele clamou ao Senhor e o Senhor escutou a sua oração em meio à sua angústia. Ah, irmão, seria tão bom que as nossas reuniões de oração estivessem cheias como estão aos domingos. Que nós tivéssemos pais aqui, de fato, e a responsabilidade começa de vocês, homens. Levantem o traseiro do sofá, da frente da TV, do jornal, e traga a sua família para a igreja, para orar, clamar: Senhor, salva a minha casa, salva os meus filhos, salva o teu povo. Não fazemos isso. Essa é a verdade. Não estamos tratando das coisas de Deus da forma correta. Essa é a realidade. Mas nós queremos que eles voltem para Betel. Jamais voltarão. O nosso esforço tem sido humano. Nós estamos confiando na psicologia, olha só. Na psicologia, na terapia. Procurem conhecer mais o que estas coisas ensinam. Elas dirão que seus filhos têm que viver a vida deles. Que nós devemos nos aceitar. Que é pesado de nós o que o Evangelho exige de nós. Por que não pular cerca de vez em quando? Por que não experimentar a vida e viver como o mundo vive? Jamais voltaremos para Betel. Seu esposo não vai voltar, sua esposa também não, seus filhos jamais. Não adianta dar celular, relógio, carro, casa, dinheiro, nada disso. Se você não tratar com seriedade as coisas de Deus, lançar fora os deuses estranhos que há no meio de sua casa, purificar-se juntamente com a sua casa, mudar suas vestes de uma vez por todas, aí sim, prontos, preparados, vejam, versículo 3, Jacó disse: agora vamos nos levantar, vamos para Betel. Sabem por quê? Agora eu lembrei o que eu perdi. Eu vou lá construir um altar ao Senhor, que me respondeu no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde andei. Jacó ouviu o chamado de Deus, irmãos. E nesta noite, homens de Deus, servos do Senhor, ouçam a palavra do Rei. Estendam tal convite à sua casa. Talvez a decisão mais dura em nome do amor, que não é bíblico, você está sendo tentado a tomar. Mas se o teu filho quer viver uma liberdade à parte de Cristo, ele não pode ser acobertado por você. Deus não vai abençoar a sua casa jamais. Veja que o que Jacó experimentou se tornou testemunho para o povo de Deus. Vocês leram o Salmo 24 na liturgia desta noite? Veja que o Salmo 24 nos lembra isso, o mesmo apelo à pureza que Jacó fez à sua família, estendendo-se para cada um de nós, do povo de Deus, a sua igreja. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade, não jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam. Observem, os que buscam a face do Deus de Jacó. Não podemos, irmãos, fechar os nossos olhos para a realidade que o Senhor registra na Escritura para nos lembrar como Ele ainda hoje opera graciosamente no meio do seu povo. E isso se prova quando Ele permite que nós ouçamos a Sua palavra, que nós sejamos desafiados mais uma vez a entender que subir a Betel, a presença de Deus, servir ao Senhor, é aquilo que mais importa e que moldará tudo aquilo que nós vamos construir e fazer em nossa vida. Não permitirá que percamos a consciência, a vista de que nós somos peregrinos, nós não somos desse mundo. O aspecto verdadeiramente surpreendente desse chamamento para a renovação de pureza que o Senhor fez a Jacó e agora ele estava fazendo a sua casa é que Betel ainda está acessível a pecadores como nós. Nosso coração é tão pecador como foi o de Jacó. E mesmo quando enterramos os nossos ídolos, nunca nos esquecemos de onde os enterramos. E somos tentados a levar flores para eles. Entretanto, a graça abundante de Cristo sempre nos prenderá a Ele, nos atrairá a Ele, nos chamará à Sua presença. Mesmo que negligenciemos a Deus e decaiamos, ainda assim Ele permanece fiel às Suas promessas, fiel ao Seu pacto e nos chama de volta para Ele. Na verdade, irmãos, isto é tão claro, é um princípio tão básico na Bíblia que não poderíamos esquecer jamais. Deus permanece fiel à Sua palavra, mesmo quando somos infiéis. Lembrem-se, Lamentações capítulo 3. Toda uma cidade destruída, Jerusalém, ano 586 a.C. A partir de uma longa infidelidade do povo de Deus, os profetas clamavam e eram presos e mortos. O povo não ouviu, os reis não escutaram. E agora a cidade destruída, assolada. Houve então o autor de Lamentações encorajado por esse mesmo fato que escutamos aqui. Ele disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia é aquilo que merecemos e Deus não nos dá. Porque as suas misericórdias não têm fim. Porque as suas misericórdias renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Este é o testemunho, meus queridos irmãos, de Jacó, a sua família. A pergunta que precisamos fazer nesta noite a nós mesmos é esta: é este o testemunho que estamos dando para a nossa própria casa? Por causa do grande amor do Senhor, não somos consumidos em sua ira, porque grande é a sua fidelidade. Nós então precisamos nos levantar e subir a Betel, contagiar a nossa casa e dizer: vamos adorar o Senhor. E sabem por quê? Porque Ele me respondeu no dia da minha angústia. Meus filhos, Ele me acompanhou no caminho por onde andei. Nós não podemos deixar esse caminho. Enquanto Jacó, observa, irmãos, seguia, porque o Senhor foi fiel a ele e apareceu primeira vez em Betel, quando ele fugia do seu irmão Esaú, quando tudo parecia perdido, Deus, durante toda a sua jornada de vida, esteve com ele. Apesar de sua pouca obediência, do seu pouco comprometimento, o Senhor cumpriu o que prometeu. E agora nós temos Jacó levando de volta uma família para Betel. Basta a gente lembrar, ele não volta como da primeira vez. Ele volta com uma família de 12 filhos, ele volta com muita riqueza. Deus atestou, comprovou a sua fidelidade para com o seu servo, para com o seu povo. Enquanto ele fazia o seu culto a Deus, observe, o Senhor então apareceria a ele. Versículo número 4 diz que a família de Jacó agora aceita a sua liderança espiritual. É importante, irmãos, aqui refletirmos nesta noite se esta tem sido a nossa posição como líderes dos nossos lares. Sua esposa e seus filhos aceitam a sua liderança espiritual? Você é reconhecido como um homem que exerce liderança espiritual? Se sua esposa está fazendo o seu papel, você responderá a Deus por isso. Se você está sendo negligente quanto à necessidade de procurar conhecer e aprender mais acerca do Senhor para suprir a sua casa, o Senhor pedirá contas a você acerca disso. Você não precisa ser um pastor. Você não precisa ser um formado, alguém formado em teologia para fazer isso, não. Você recebeu do Senhor inteligência. Você recebeu do Senhor um novo coração. O Espírito de Deus habita em você. Você não pode se omitir dos seus deveres espirituais. Quando Jacó, então, foi tocado por Deus e ele desafiou a sua casa, observem, versículo 4, eles dão todos os deuses estrangeiros, provavelmente aqueles que foram saqueados de Siquém. Argolas que lhes pendiam as orelhas, tudo isso aqui ligados ao culto pagão. E Jacó, então, os enterrou debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Deixa tudo isso aí. E então eles partem, diz o versículo de número 5, o Senhor conduzindo-os, e ninguém tocaria em nenhum deles. Porque o Senhor colocou o terror no coração dos homens. E assim então Jacó chegou à luz chamada Betel, vejam o versículo 6, que está na terra de Canaã, e ele e todo o povo que com ele estava, o Senhor sendo a segurança de Jacó a todo tempo, em todo momento. Versículo 7, ele então vai edificar um altar, e o lugar agora não será somente chamada Casa de Deus, mas El Betel, o Deus da Casa de Deus. Por quê? Ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Ele volta às primeiras coisas. Ele volta ao primeiro encontro. Ele volta ao primeiro amor. Perceba, o Senhor sempre fazendo isso por Jacó, assim como tem feito por nós. Quem é que faz com que esse momento não se torne enfadonho para a gente? Isso é uma pergunta importante. Quem é que faz que cada leitura se renove? Quem é que faz com que cada hino pareça ser novo? Que cada salmo cantado encha o nosso coração de alegria? Que cada oração seja novamente a renovação da nossa aliança com Deus. Que cada pregação ou mensagem coloque fogo em nossos ossos. O Senhor, quando perdemos estas coisas, nós temos um sinal claro de que o nosso afastamento de Deus, ele já se iniciou. Quando nós perdemos o prazer de vir à casa do Senhor, quando não é importante vir à casa de Deus, nós já começamos a notar um sinal de incredulidade da nossa parte. Quando o Senhor intervém, quando Ele renova sobre nós as suas misericórdias a cada manhã, perceba, esta é a segurança que nós temos em Cristo. Ah, se dependesse de nós, não estaríamos nem aqui. Ele então faz o que deve ser feito. O versículo 8 nos lembra a ama de sua mãe, Rebeca, ela morre. Então, para que Jacó não esquecesse ninguém aqui jamais, em meio à nossa caminhada, mesmo em segurança no Senhor, as adversidades elas existirão, as provações e as tribulações também. São necessárias para que a nossa fé seja fortalecida. O Senhor as utiliza, já falei, para trazer amadurecimento para a nossa alma.
Mas eu não sei se vocês notaram que o que Rebeca fez, a sua mãe, foi tão ímpio que ela é a única das esposas de patriarcas que não teve a menção à sua morte. Há um registro de que a sua ama predileta morreu, mas não há um registro a respeito da morte da própria Rebeca. Ela então, Débora, foi sepultada ao pé de Betel. Jacó está voltando àquilo que deveria ser o retorno à promessa de Deus. E a partir do versículo de número 9, observem, até o versículo de número 13, enquanto Jacó fazia o seu culto a Deus, sendo em resposta à promessa de Deus fiel, porque ele foi para lá adorá-lo, como havia prometido, Deus então se encontrou com ele novamente e renovou sua aliança com ele. Observe em versículos de 9 a 13. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaac, dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. O Senhor, então, se revelou a Jacó. O Senhor, então, o lembrou do seu poderoso e transformador nome, o nome que o transformaria de um usurpador a um príncipe. Ele continuaria sendo reconhecido e chamado de Jacó, mas jamais por Deus. Porque por graça ele passou a ser chamado Israel. A nação que adviria dele seria chamada não Jacó, mas Israel. O Senhor lhe deu um novo nome e o Senhor então demonstrou mais uma vez a sua boa obra na vida de Jacó. Ela havia sido começada, jamais seria interrompida. E Deus pronunciou novamente a sua bênção. Veja só, ele disse: sê fecundo e multiplica-te. Mas um elemento novo ele vai acrescentar no final do versículo 11: reis procederão de ti. Perceba, irmão, como a graça de Deus é esmagadora na sua bondade. Perceba que no lugar dos esforços atrapalhados, malfadados de Jacó, para comprar um pedaço de terra prometida por si mesmo em Siquém e não retornando para Betel, Deus então disse: eu vou dar a você essa terra, não somente a você, mas a seus descendentes. A obra transformadora da graça de Deus não somente seria para Jacó, mas se estenderia para a sua família. Mesmo que ele tenha sido um modelo de discórdia e de rivalidade. Observe, irmãos. Deus então anuncia que ele e a sua casa seriam transformadas em uma comunidade de nações, uma multidão de nações. Deus de fato é gracioso quando escolhe homens como Jacó, homens como nós, para a sua congregação espiritual. O Senhor aqui está dizendo claramente que a partir deste povo, uma expressão muito forte aqui utilizada, Assembleia de Nações,
ou na versão grega do Antigo Testamento, uma igreja de nações a partir de um homem como Jacó. Você verá então mais à frente que de um de seus filhos, Judá, viria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor então abençoaria ricamente o seu servo, a fim de que nós pudéssemos ser abençoados por ele. A verdade, irmãos, aqui, caminhando para um final e para um fechamento, é que assim como na história ou na trajetória de Jacó, e olhando para a nossa trajetória, para a nossa própria vida, o que o Senhor nos ensina é que em nossa caminhada ainda não estamos feitos. É que apenas estamos sendo feitos. E o procedimento que o Senhor nos faz para nos formar, cada vez mais nos moldar à imagem de Cristo, é nos oferecer uma orientação onde nós somos corrigidos e disciplinados por Ele, por um caminho de provações, de tentações, de tristezas, por vezes de retrocessos. À medida em que nós passamos por isso, adquirimos clareza bíblica, e isso se torna vivencial em nossa própria caminhada, porque enxergamos a nossa fragilidade. Nós enxergamos o nosso vazio quando nós nos apartamos do Senhor. E então nós voltamos os nossos olhos a Deus e novamente, assim como Jacó, nós lutamos com Ele e não largamos até que Ele nos abençoe. Pois Ele mesmo prometeu em Sua palavra começar em nós uma boa obra e só completá-la no dia de Cristo Jesus. Observem que, apesar do povo de Deus se encontrar ainda hoje enfrentando estas lutas, o propósito e a promessa de Deus, meus amados irmãos, continua de pé, reafirmada do Novo Testamento. Embora temporariamente separados, somos um só corpo em Cristo. E embora nossas igrejas ainda sejam, em muitos casos, a reprodução de um novo Jacó e de sua família, e pareçamos muito mais um canteiro de obras, onde as nossas lutas parecem um barulho de uma construção que parece jamais terminar, o Senhor, então, em Cristo Jesus, a completará para a sua glória e concluirá no dia em que formos apresentados a Ele como uma noiva perfeita, sem mácula, igreja gloriosa. O Novo Testamento confirma estas palavras quando lemos em Mateus 16, 18, que o Senhor Jesus Cristo construirá a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eis a razão porque nós jamais devemos nos desesperar, porque nós servimos a um Deus extraordinário. Foi o fato de Deus ter se revelado graciosamente a Jacó, meus amados irmãos, que o conduziu à adoração. E como não poderia ser? Como se pode experimentar, à luz de Gênesis 35, a graça de Deus, se o homem não dobrar os seus joelhos em adoração? Como é possível enxergar a profundidade dos nossos pecados e não sermos tocados no íntimo das lembranças que são chegadas a nós pela palavra do Senhor, quando nós olhamos para as feridas do nosso Salvador, o seu sofrimento e morte na cruz? E então, olharmos novamente para a forma como Ele nos tirou da lama desse mundo, do mesmo modo que ele fez tanto tempo antes da vida de Jacó, levando a erigir uma coluna de pedra, um altar para o louvor da glória do El Betel. O Senhor, então, tem trabalhado na vida e no coração do seu povo, fazendo-nos voltar novamente ao lar, à sua casa, à sua igreja, para que possamos adorá-lo, porque somente Ele é digno de toda a nossa devoção. Versículos 14 e 15 encerram esta parte. Nós somos lembrados de como, então, Jacó, ele erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, derramou vinho e azeite sobre ela, oferecendo sacrifício, oferecendo uma oferta ao Senhor, e o lugar onde Deus falou com ele, novamente é reafirmado, foi chamado de Betel, porque ele havia voltado para Betel. Observe, meus amados irmãos, que o texto não vai se encerrar deste modo, mas à frente nós vamos encontrar ainda outros registros finais. Eu deixarei para tratar com vocês em um momento oportuno. Mas reflitam comigo em uma passagem tão rica e graciosa que temos diante de nós nesta noite. Lembremos o sentido do que o Senhor fez por nós em Cristo. Lembremos, o pecado deixou a nossa vontade ser conduzida pelo entendimento de quem não conhece a Deus, de quem não serve a Deus. Os nossos desejos ou afeições jamais anelariam por Deus. Caminhávamos endurecidos, a nossa vontade cativa aos nossos pecados. A situação da nossa alma e da nossa posteridade era miserável. Mas o que o Senhor fez por nós em Cristo? Ele nos regenerou. Ele nos renovou à imagem e semelhança de Cristo. A nossa alma agora passou a conhecer ao Senhor, alma renovada, justiça renovada, conhecimento e santidade renovados. Ele nos regenerou e nos deu o seu Espírito, a nós que tínhamos um entendimento obscurecido, que tínhamos um desejo endurecido, resistente à obediência a Deus, que amava os nossos próprios pecados. Ele nos libertou da nossa vontade escravizada pelo pecado. Como resultado desta obra da graça de Deus, desta renovação espiritual, passamos a possuir uma nova percepção espiritual. Aceitamos Deus como nosso maior bem. Aceitamos Deus como nosso maior objetivo. George Swinock, um importante puritano do século XVII, falando sobre isso, certa vez declarou: a excelência do objeto que abraçamos em nosso coração determina o grau da nossa felicidade. A escolha do santo é correta quando unicamente Deus é o centro e repouso da alma. Em resumo, o que Swinock queria dizer é que aceitamos Deus como único, a partir do momento que Ele intervém e em Cristo nos faz nova criação, agora não há competidores, os ídolos são abandonados, os ídolos são enterrados, novas vestes agora são lançadas e dadas por Cristo, nós temos uma nova mente e um coração e subimos para Betel. De Siquém para Betel, 300 metros de elevação, altura, símbolo de que Jacó então deixaria a ignorância espiritual e se elevaria em busca e à procura do Deus de Israel. É o que o Senhor fez por nós em Cristo. Irmãos, o seu incomparável poder extrai fé do nosso coração. Irmãos, sua sabedoria incomparável extrai o medo do nosso coração. Irmãos, sua incomparável bondade extrai amor do nosso coração. E essas três maravilhosas graças conduzem o crente, o seu coração, a se concentrar em Deus e a repousar somente nele. Foi o que Jacó experimentou. É o que temos experimentado todas as vezes que lembramos quem é o nosso Deus, o que Ele fez por nós em Cristo. Quando aceitamos Deus como nossa felicidade, quando aceitamos o Filho de Deus como nosso Salvador, quando aceitamos o Espírito de Deus como nosso guia, quando aceitamos a Palavra de Deus como nosso governo, quando aceitamos a santidade de Deus como nosso desejo, quando aceitamos as promessas de Deus como nossa esperança. Jonathan Edwards certa vez escreveu de forma precisa, dizendo: há uma diferença entre os santos verdadeiros e os homens naturais. Estes não têm nenhuma percepção da excelência das coisas santas. Mas os santos, pelo tremendo poder de Deus, receberam revelação delas. Eles possuem aquela percepção sobrenatural, nobre e divina, que lhes foi concedida, por meio da qual eles a percebem. E é isso, disse Edwards, que lhes cativa o coração. E lhes dá prazer acima de tantas outras coisas. A pergunta é: o que cativa o nosso coração? O que é que nos dá prazer acima de todas as outras coisas? Nós precisamos, irmãos, olhar novamente para esta passagem e pedir ao Senhor: abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos entender. Eu sei. Tantas vezes você já leu esta passagem e tantos outros versículos que isto pode não mais mexer com você. Você já não tem mais a sua atração atraída, porque você está acostumado com a vida da igreja, com o que se canta, com o que se lê, com o que se ora. Você já perdeu a alegria de participar da ceia do Senhor, porque tantas vezes você comeu pão e bebeu cálice que não sente mais nenhuma emoção. Você já ouviu tantas vezes o que a Bíblia diz contra o pecado, que isso não mais quebranta o seu coração. Tantas vezes a respeito da expiação de Cristo, que isso não traz mais fervor e ardor para o seu coração. Seu coração não se sensibiliza mais quando você ouve falar da misericórdia de Deus, porque tantas vezes ela foi dita aqui. Mas lembrem-se, quanto mais nos aproximamos e nos tornamos familiarizados com tudo aquilo que diz respeito à graça de Deus e o seu amor por seu povo, sem a bondade de Deus, sem esta misericórdia que se renova a cada manhã em nossa alma, estas coisas elas podem perder sentido para nós, sentimento, admiração. Não se esqueça, valorizar cada vez menos as coisas de Deus é algo perigoso para nós, para nossa alma, para nossa casa, para nossa família. E a razão é clara: nós sempre buscamos sentir experiências maravilhosas. E o diabo vai nos tentar a buscá-las sempre no lugar errado. Alguns de nós vamos buscá-la em alguma causa nova, em algum lugar novo ou relacionamento novo. Alguns de nós procurarão na invenção tecnológica, que a Bíblia sempre chamou de materialismo ou avareza. Alguns de nós a procurarão na realidade virtual. mas não se esqueça, todas elas só oferecem prazer temporário. No final de tudo, deixará você vazio. Ninguém está imune a esse perigo, amados irmãos. Pastores, ovelhas, todos precisamos nos esforçar para guardar o nosso coração. E isto só será possível se ele estiver fixo em Deus. Hebreus 12, correndo a corrida da fé, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Encerro lembrando as palavras de outro pregador, Stephen Yu. Ele disse certa vez que o coração é como um violino. Se forçado demais ou negligenciado demais, ele perderá sua afinação. Assim como um violino precisa que o músico mantenha afinado, nosso coração precisa de constante comunhão com Deus para mantê-lo afinado. O desejo do povo de Deus deve ser que ele, o Senhor, seja exaltado de tal maneira em seu coração que ele seja um vaso fiel, que ele abrigue dentro de si o sabor, o gosto da água da vida, o aroma do bom perfume de Cristo. A começar de nós, líderes espirituais dos nossos lares, para que esse perfume contagie os outros, para que essa água seja derramada para os outros. Venha Cristo, creia nele, confie na sua graça, entregue-se a ele, renove a sua fé, a sua esperança no Senhor. Não saia daqui nesta noite sem pedir ao Senhor misericórdia por seus pecados, pelas tentativas erradas, inúteis que você tem tomado. Pois só quando o Senhor decide e toma a iniciativa, e ele tem feito isso por nós, privilégio ouvir a sua pregação, a sua palavra, a respeito do seu Senhor e Salvador. Ele produzirá e trará certamente verdadeira vida. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos lembrados mais uma vez, quando estudamos a tua palavra, o quão somos miseráveis e pecadores. Não há diferença, Senhor, de nós, quando olhamos para a história de Jacó e sua família. Ah, Senhor, a verdade é que muitas vezes a nossa família e a nossa vida se assemelha de Jacó. Temos caminhado errado, temos pecado contra o Senhor. Não tem sido prioridade as coisas do alto, as coisas de Deus. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Tu falas, ó Senhor, ao nosso coração dominicalmente. Quebra, Senhor, o nosso coração duro. Desperta-nos, ó Senhor, para a obediência santa. É obra da tua graça, mais uma vez, ouvir a tua palavra. Que assim como Jacó foi convocado pelo Senhor a levantar-se e a ir para Betel e ali morar, e ali prestar culto ao Deus de toda a terra, que possamos, ó Senhor, ter a mesma resolução, chegando em casa hoje para as nossas famílias e orando com elas e dizendo, ó Senhor, perdoa-nos, porque temos sido maus, incrédulos, materialistas. Ó Senhor, concede-nos a graça de recuperarmos esta liderança em nossos lares. E que nossas esposas e filhos nos atendam quando dissermos, lancem fora os deuses estranhos que há no nosso meio. Purifiquemo-nos o nosso coração e alma e mudemos as nossas vestes e levantemo-nos e vamos a Betel.
Ah, Senhor, que todos possam experimentar nesta noite de uma poderosa visitação do Teu Espírito. Que todos nós possamos sair aqui desta noite não enfadados, cansados, mas quebrados, humilhados e ao mesmo tempo gratos, porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse a Tua maravilhosa graça em Cristo Jesus, o que seria de nós e dos nossos filhos? Concede-nos, ó Senhor, aos homens desta igreja coragem para mudar o que precisa ser mudado, corrigir o que precisa ser corrigido, pois só o Senhor quebra o nosso orgulho e vaidade e nos faz de fato reconhecermos que precisamos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. E assim possamos olhar para os nossos filhos, esposas, e dizer, sim, vamos para a casa de Deus, porque foi lá que um dia Ele me respondeu no dia da angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Em nome de Jesus oramos. Amém.